jogou bem, quem não foi tão bem assim, na sua opinião. A gente coloca no ar a sua participação daqui a pouquinho aqui no nosso Debate Bola. Pra Casa do Zé, o melhor rodízio de espetinhos de Curitiba. Casa do Zé, a melhor carne, da melhor maneira, na Avenida Iguaçu, 3673.
Precisa mesmo isso? Ai, meu Deus, quem será o bum, bum, bum?
Bora escolher o pior em campo no Couto Pereira, Guilherme de Paula. Quem foi o bum, bum, bum do jogo?
Bom, até no Curitiba, especialmente no primeiro tempo, tivemos algumas atuações com dificuldades, né? Como o JP Sherman, que não fez uma grande partida, apesar da sua importância tática para pressionar a equipe do Bahia no campo de defesa. O Coser também, né? Nem tanto pelo gol contra, tá? Porque ali é mais um acidente de trabalho, mas pela dificuldade na saída de bola, por perder alguns duelos, o Curitiba não controlou muito bem o William José, mas isso foi no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Curitiba conseguiu controlar muito mais e teve as suas oportunidades para virar o jogo. O meu voto é um voto até pela expectativa que se tem em relação a ele, né? O Jean Lucas, um cara que estava na pré-lista da seleção brasileira e foi convocado pelo Ancelotti em outras datas FIFA, foi mal hoje, foi discretíssimo. O meu voto vai no Jean Lucas, jogador do Bahia.
Na Alumifix você encontra facilidade e economia. Perfis de alumínio, acessórios para esquadrias, ferragens para vidro temperado, telas mosquiteiras, palhetas para janelas integradas, kit box e muito mais. Alumifix, ligue 3778-8888. Elísio, para você, pior do jogo, bum, bum, bum.
O voto do Guilherme foi muito interessante. Jean Lucas é um jogador que ganhou repercussão, né, por boas atuações, chegou até numa pré-lista, podendo estar numa Copa do Mundo. Mas hoje meu voto vai no Ademir. E por quê? Porque o Ademir é um bom jogador, tá? Ele entra no segundo tempo e vai justamente por aquela jogada em que ele tenta cavar um pênalti muito mal cavado. Se ele continua na jogada, seria uma jogada muito perigosa contra o Coritiba, que cai no pé bom dele, ele tá em diagonal, ele podia bater cruzado, podia cruzar para alguém, procurar até o gol, e se o Coxa toma o gol naquele momento ali, podia complicar o jogo. Torcedor do Bahia, acho que não perdoou Ademir até agora por essa cavada mal sucedida de pênalti. Para mim, o voto, então, de bum, bum, bum é no Ademir. Entrou, tomou cartão, cavou pênalti, numa bola em que ele poderia fazer até um gol ou dar um gol para alguém do Bahia.
Elísio, valeu, cara, um abraço para você, até a próxima.
Valeu, grande abraço.
O Papa Preço Maluco está em campo e os preços da Multiloja estão mais baixos do que nunca. É uma loucura! Vem pra Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar. Pior do jogo, na sua opinião, Nicolas França, bum, bum, bum do jogo.
Pelo primeiro tempo, o Coritiba teria vários candidatos, né? Mas depois tudo se inverteu. Na segunda etapa, bum, bum, bum vai ficar do lado do Bahia mesmo. Dois bons votos, assim, né? Um lance realmente ali emblemático do Ademir, mas eu, pelo cômputo geral, eu vou ficar com o Guilherme. Vou votar no Jean Lucas como pior.
Procurando qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento, a solução é Solufix. Referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, @SolufixProfissional. Para você, Jairo Júnior, o pior do jogo, bum, 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 Juninho.
O meu voto é no João Paulo. Entrou, teve uma falha ali muito feia, contribuindo inclusive para o gol de empate do Coritiba, e ali iniciou a reação ao Alviverde. Então acho que o João Paulo teve uma falha decisiva no jogo, meu voto é nele.
Alô, torcida! Quem joga com inteligência dribla os juros. É por isso que a melhor jogada é escolher a Ademicom, o consórcio que mais cresce no Brasil. Pra você, Tezinho, bum, 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 pior em campo.
O e-mail do Elísio, Porta.
O e-mail do Elísio?
É Elisinho,
é por isso que tu tá chamando ele de Elisinho a noite inteira, é isso?
Cara, acho um dos piores e-mails que eu já vi na minha vida.
Elisinho?
Ah, eu não sabia, é o e-mail dele?
É por isso? Pô, tá a noite inteira com esse papo de Elisinho pra cá, sabia Elisinho disso. Pra lá.
Pra mim é só Elisinho agora.
Elisinho ponto Ilha do Mel, puta merda.
Ilha do Mel, que maravilha, hein?
Coisa cara, boa. Que coisa, cara.
Que beleza,
que
cara.
Que coisa ridícula.
Que coisa bonita.
Elisinho ponto Ilha do Mel.
Foram dois votos pra ele, jogador de seleção brasileira, hein? Chegou a fazer parte da seleção nesse ciclo, já na era Ancelotti. Mas hoje não foi bem. Jean Lucas do Bahia é o bum, bum, bum do jogo. Roussul, rolamentos, correntes e correias. Tecnologia movendo a indústria. Acesse roussul.com.br ou pelo WhatsApp 3071 1515. Golaço, tratoraço.
jogada. Tratoraço e Mercado de Correias. Peças para tratores de todas as marcas e correias para todas as aplicações.
5 gols no jogo de hoje, Guilherme de Paula, para você escolher o mais bonito, o golaço Tratoraço.
Cara, o segundo gol do Curitiba foi bonito pela finalização do La Vega, mas o terceiro é daqueles que você vai ficar assistindo toda hora e lembrando do que é a essência desse time, né? Se tivesse que escolher um lance para legendar o que é o Curitiba do Seabra 2026, esse gol de contra-ataque seria a legenda, com uma grande narração do Elizinho da Ilha do Mel. Vamos ouvir.
Arroba Ilha do Mel.
Bola sobrou, tá viva, Breno Lopes, recuperou o segundo lance, partiu em contra-ataque, olha o terceiro pintando, Breno Lopes, tem Josué, tem La Vega, Breno Lopes, rolou, La Vega, devolveu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, que felicidade!
Jogada, Tratoraço e Mercado de Correias. Peças para tratores de todas as marcas e correias para todas as aplicações.
Peças para tratores, correias para todas as aplicações. Ligue para Tratoraço 3333-2525. Você ouviu aí a narração do Elísio Júnior, o Elizinho. Pro terceiro gol do Curitiba, o Breno Lopes fechando a conta, fazendo 3-1 ali, né? Depois o Bahia diminui para 3-2. E o Curitiba consegue essa grande vitória de virada para cima do Bahia no Couto Pereira. Bateu aquela fome de pizza? Então tem que ser Baggio. Desde 1999, com ingredientes de qualidade e sabores marcantes que transformam qualquer jantar em um momento especial.
Pitaco da galera. Uma jogada. Enerbras. Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br.
Boa noite a todos. Dale Coxa, aqui Fabiano Carvalho, de Piraquara, da Vila Macedo. O Coxa me surpreendeu. Quando levou 1-0, eu até desanimei e falei, não aguento mais. Quando é que esse time vai mudar? Aqui dentro do Couto Pereira, aqui em Curitiba, sempre começa com uns 10, 15 minutos de pressão, cai essa pressão e aí me leva um gol. E aí não tem suporte para marcar e para vencer. E hoje o Curitiba me surpreendeu. Esse Curitiba merece estar entre os 6 colocados do Brasileirão e que merece muito mais. E vamos atrás do Flamengo, e vamos vencer do Flamengo na próxima rodada para fechar a primeira fase do Brasileirão com chave de ouro. Boa noite a todos, abraço para vocês, TMC.
Boa noite para você também, querido Fabiano de Piraquara. Ele falou que tava desanimado, Gui. Tava achando que não é possível, de novo esse papo, de novo no Couto Pereira, o Curitiba se dando mal. E o primeiro tempo meio que apontava para isso mesmo, né? Mas aí tudo mudou.
Pois é, Porto. Acho que o Curitiba desbloqueia um pouco essa questão hoje, não só pela maneira que foi construída a virada, mas especialmente pelo aspecto emocional relacionado a ela. Porque a gente conversou muito esses dias no nosso debate, no Papo de Craque foi tema. Era um tema recorrente do Curitiba. O que acontece com o Coxa em casa? E aí leva um gol, joga pior do que o seu adversário. No segundo tempo, até os 10 minutos, tem muita dificuldade. E a partir do gol, há uma virada de chave. Ali nem há uma grande transformação tática, tá, do Curitiba, mas há uma transformação de postura que carrega o estádio, né? Há uma influência do que acontece no campo e aí vem para a arquibancada. E o Curitiba consegue uma grandíssima vitória, ainda mais por esse elemento Couto Pereira. Eu acho que isso vira menos assunto pelo menos não será um assunto tão recorrente, até porque o próximo jogo aqui, né, Portinho, é só depois da Copa, só daqui 60 dias.
Esse é o Pitaco da Galera Enerbras, quem conhece a prova. As duchas e chuveiros Enerbras são sinônimo de qualidade e melhor custo-benefício. Quer banho quentinho ou refrescante, vai de Enerbras. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br.
Salve, salve, TMC. E aí, beleza? Que Arquimedes São José dos Pinhais. Então, parabéns aí ao Curitiba por vencer o Bahia, ó, um super jogo. Bora, bora, bora lá contra o Flamengo agora, né? Bora garantir boas classificações antes da Copa do Mundo. Beleza? Da parada da Copa do Mundo aí. Beleza? Salve, salve, tamo junto aí. Sensacional o Curitiba aí. Beleza?
Beleza, beleza. Eric de São José dos Pinhais. Já tá pensando no Flamengo, cara, eu falei até no começo aqui do debate bola, né? Impossível não é, é bem difícil, o Flamengo tem um timaço, vai jogar em casa, mas impossível não é, o Curitiba já deu umas aprontadas pra cima do Flamengo jogando fora de casa.
O Porto, na hora que eu tava entrevistando ali o Sebas Gomes e perguntei do jogo do Flamengo, deu pra ver que a expressão dele ficou alerta e ficou feliz na hora de falar do jogo, assim, né? Ele não foi pra seleção da Colômbia, nem jogaria, né, se fosse convocado, mas aí perguntei do jogo do Flamengo, ele pô, esse jogo que o coach tem que jogar e tal.
E assim, foi até curiosa a declaração do Sebastião, porque ele falou, não, e é que bom que esse jogo é fora de casa, é no Maracanã e tal, porque o Curitiba tá jogando muito bem fora de casa. E essa é uma verdade. O Curitiba, se a gente voltar lá atrás, sem olhar para a tabela de hoje, tá? Mas olhando para a tabela, ou para aquele que era o cenário do Campeonato Brasileiro, o Curitiba conquista vitórias que eram improváveis, né, no começo. Cruzeiro quebrando o tabu, Corinthians quebrando o tabu, o Mirassol quebrando tabu, e aí um tabu específico do próprio Mirassol. Vamos olhar o que era o Mirassol lá no começo do campeonato, o status que tinha a equipe do interior de São Paulo. Obviamente que jogar contra o Flamengo fora de casa é provavelmente o jogo mais difícil do campeonato. Se não for esse contra o Flamengo, está entre um dos dois. O outro jogo mais difícil é enfrentar o Palmeiras em São Paulo.
Se abra.
Mas é óbvio que, pelos desfalques, até pelo momento do Flamengo, é possível. Precisa fazer um jogo perfeito, mas é possível.
Seabra.
Vamos de Seabra.
Petição, boa noite.
Boa noite. Bom, são dois aspectos. O primeiro, o aspecto prático, né? Com a tabela de classificação tão embolada, era muito importante vencer nesse momento, né? Então, isso coloca a gente um pouco acima desse bolo. É uma coisa que a gente precisa continuar desempenhando e pontuando bem para que isso permaneça, mas o campeonato como um todo está muito aberto, né? Muito disputado, e essa oportunidade de jogar em casa e de fazer os três pontos nesse momento era fundamental, porque a cada rodada que passa tem menos pontos em disputa, né? E aí é como se tivesse começando um campeonato com todo mundo quase empatado, só que não tem mais 38 rodadas para jogar, tem 22, agora tem 21, né? Então, cada três pontos disputados são muito decisivos, né? Nesse cenário. Então, esse é um dos aspectos, né? De como foi importante. E o outro é em relação a essa nossa simbiose e a nossa união com a nossa torcida, porque a gente vai jogar aqui de novo só daqui 2 meses. E a gente sabe como é algo que vem se arrastando desde o ano passado e do início desse ano, e no início do brasileiro, o fato da nossa equipe pontuar mais fora do que dentro de casa. E eu fiquei muito feliz pelos jogadores nesse sentido, porque eu nunca vi um grupo tão preocupado e comprometido em conseguir atender a expectativa e trazer alegria para a torcida, né? Então a nossa conversa antes do jogo era de que, além do aspecto prático, tinha um significado simbólico muito forte a gente conseguir nesse último jogo do semestre vencer dentro de casa num jogo muito difícil contra uma grande equipe, para trazer esse sentimento de realização para o nosso torcedor. Me preocupou muito no intervalo do jogo, porque como o Bahia estava vencendo e a gente acabou tendo algumas situações muito promissoras, não teve tão boas escolhas, poderia ter terminado melhor, assim, um sentimento um pouco da equipe tá um pouco preocupada demais, tá um pouco tensa demais, e a única coisa que eu fiz no intervalo, passar algumas orientações de como defender, mas principalmente acolher os jogadores e falar para eles que a gente tinha que ter muita união dentro do campo para que isso contagiasse a arquibancada. Então, assim, fiquei muito feliz de ver no final do jogo a união entre os jogadores e a torcida. Acho que esse é o nosso grande desafio aqui. E a gente pode ter certeza que a gente vai estar muito empenhado para que isso continue no segundo semestre.
Sabra, boa noite. Coritiba não fez um bom primeiro tempo e foi pro vestiário perdendo pro Bahia. E logo no começo da segunda etapa, inclusive, uma parte da torcida chegou a vaiar a equipe que não parecia ter poder de reação. Em algum momento passou um filme na tua cabeça dos jogos que o Coritiba até foi competitivo aqui dentro do Couto Pereira, mas não conseguiu sair com o resultado? E aí queria que você falasse também sobre o alívio de conseguir uma virada até certo ponto rápida, né? O Coritiba conseguiu uma reação ali sem dar muito espaço para o Bahia.
Ah, legal, muito legal essa pergunta, porque eu vou, ela remete a um momento até anterior, né? Quando a gente vai pro jogo do Santos, é claro que as reações a resultado, a eliminação, né? Elas envolvem muito o emocional, né? Se você vê o que tem de qualidade individual no time do Santos e o que o Santos criou de chance aqui, não foi algo que justificasse 2-0. Mereceu vencer, né? Fez 2 gols, foi eficaz, mas a distância entre as duas equipes nos 2 jogos do confronto não foi toda essa, né? E a eliminação, ela tem um peso extra, e parece que o adversário veio fora de casa e amassou a gente foi totalmente incompetente. E na verdade o que a gente fez para os jogadores foi mostrar que, independente de resultado, a gente sabia fazer as coisas e sabia o que fazer, e a nossa competência em vários momentos de jogos, vários jogos diferentes, e foi muito mais mostrar para eles que, sabendo fazer, eles tinham que ter a confiança e de saber que eram capazes de fazer um bom jogo e de vencer o Santos lá. Então o intervalo hoje, ele foi muito semelhante a isso, né? Tinha uma dificuldade do movimento do Everton Ribeiro, e que quem estava aproveitando o espaço que estava sendo deixado pela forma que a gente estava tentando marcar era o William José, que é muito inteligente, é um jogador de nível top. A gente ajustou isso, os jogadores entenderam. É uma coisa diferente você enfrentar o Bahia. Hoje é um dos melhores, um dos times mais bem treinados do Brasil. Tem uma característica muito clara, tem um tempo de trabalho muito longo, uma capacidade de fazer um jogo associativo com muita mobilidade, com jogadores competentes. Então, eu não tive a sensação, até por saber qual era a correção, eu não tive a sensação de que foi um primeiro tempo ruim. Foi um primeiro tempo abaixo do que a gente estava fazendo. Mas, considerando o adversário contra o qual a gente estava enfrentando, a gente também finalizou, a gente roubou um monte de bola no campo de ataque, a gente jogou muito tempo no último terço, a gente teve escolhas ruins e faltou objetividade para terminar as ações no último terço. Mas o Bahia jogou menos do que costuma jogar, teve menos controle do jogo e posse do que costuma jogar, mesmo no primeiro tempo do jogo. Então, a nossa linha no intervalo foi muito mais passar a informação concreta de como que a gente tinha que ajustar a marcação, né? Porque realmente eles estavam tendo vantagem numa situação. Mas acolher os jogadores, vocês sabem o que fazer, o jogo está aberto, né? E a gente teve muita coisa boa, só que a gente precisa usar o nosso repertório de último terço, que a gente não está usando. E o começo do segundo tempo, ele não volta do jeito que a gente esperava. O Bahia voltou mais alto, mais dominante, e diferente do que foi o final do primeiro tempo. E aí a gente teve que ajustar, invertemos pontas de novo de lado. E uma coisa que ajudou, eu acho que foi a questão da gente sustentar a intensidade. A gente sustentou muito bem a intensidade, então a gente conseguiu, à medida que o segundo tempo passava, ser cada vez mais impositivo, mais perigoso, e começar a ser dominante, né? Foi um começo difícil de segundo tempo, e depois a gente passou a conseguir defender melhor, defender mais alto, ter transições ofensivas e também a empurrar o time do Bahia. Então me deixou um sentimento muito bom a gente ver a força mental da equipe, né? Porque a confiança vem de já ter feito muito bem aquilo que é um pouco novo ou diferente, porque jogar contra o Bahia ele é muito específico, diferente de muita coisa. A gente conseguiu acertar muita coisa e tinha algo que eles estavam fazendo ali que faltava ajustar. No intervalo, matou isso daí e a gente conseguiu limitar um pouco mais o jogo deles. Claro que eles ainda vão chegar, claro que eles ainda vão criar, é a característica, é um time muito bom, mas o nosso time conseguiu evoluir durante o jogo e teve, sobretudo, a força mental para reagir num jogo tão difícil. Eu acho que isso serve de exemplo para as próximas partidas.
Boa noite, Seabra. Entre algumas virtudes, né, do Coritiba 2026, talvez a que mais chame a atenção é o contra-ataque, né? E aí, qual o teu grau de satisfação, assim, dele ter saído no Couto Pereira, da forma como saiu no lance do terceiro gol? Porque eu sei que em outros momentos você esperava que isso acontecesse, o jogo contra o Inter, contra o Galo, e aí o time ficou muito atrás, não conseguiu, a gente falou bastante sobre isso. Agora, no momento importante, para abrir um 3-1, para garantir o resultado, queria que você falasse dessa construção, da forma como o time contra-ataque e da importância desse gol de hoje.
Ele aconteceu, na verdade, porque a gente já estava à frente do placar e o Bahia teve que vir, né? Acho que essa é uma circunstância do jogo. No primeiro tempo, nós tivemos algumas boas situações de contra-ataque, mas de uma forma diferente, roubando a bola na pressão e saindo de frente, né? Uma ou outra vindo de trás. E acabou que a gente não teve escolhas tão boas quanto nesse lance do gol, em que a gente fixou a defesa, andou até o limite, soltou no tempo certo, depois teve uma outra preparação no tempo certo para um bate primeiro. Então deixa a gente muito satisfeito em relação a ver que é uma jogada que parece fácil, mas ela tem que ter muito controle técnico e controle do tempo e espaço para atacar os espaços da forma certa e soltar a bola no tempo certo, né? Então o fato de estar vencendo ajudou, mas a gente fica muito satisfeito de ter essa arma. Para ela ser mais útil, a gente precisa estar na frente do placar, sempre vai ajudar, tá certo? Ou o adversário se desequilibrando e a gente estando muito compacto, porque a compactação favorece o contra-ataque também, como foi, por exemplo, o primeiro gol lá contra o Santos, né? Algumas situações que a gente acaba conseguindo desenvolver nesse sentido, né? Mas além do contra-ataque, eu entendo que hoje foi um jogo que, claro, sempre vai ter ajuste, sempre vai ter leitura e coisa para melhorar, mas a gente teve uma boa primeira fase de construção, empurrando o time do Bahia ou quebrando a pressão e podendo atacar rápido, né? A gente teve essas transições ofensivas e a gente teve, principalmente no segundo tempo, mais objetividade e peso na área para conseguir terminar os ataques, que é muito difícil finalizar contra o Bahia, porque eles defendem com 9 jogadores e deixam só o centroavante. O contra-ataque também aconteceu, porque ao contrário de muitos jogos, a gente conseguiu defender com uma linha de 4 por mais tempo até o final, né? A gente conseguiu equilibrar o jogo defensivamente, neutralizar e roubar bolas um pouco mais alto no campo e sempre sem ter sido empurrado e ter necessariamente que colocar uma linha de 5. E você defender 6 jogadores com 4 precisa de muita coordenação e precisa de muita coragem. E se você for ver o segundo tempo do jogo, o Bahia teve essa leitura, e o que eles usaram muito no segundo tempo do jogo? Muita bola longa nas costas da nossa defesa. E a nossa defesa, mesmo marcando espaço grande, os dois centrais fizeram um jogo excelente nesse sentido, protegendo costas no tempo certo, os volantes ganhando segunda bola, né? São coisas que é evolução. A gente, por exemplo, teve uma dificuldade no lance que teve a expulsão contra o Vitória, numa bola dessa. E hoje o Bahia tentou muitas vezes e nós conseguimos prevalecer. Isso mostra um desenvolvimento coletivo, individual, setorial, e que permitiu a gente estar mais vivo em relação a ter alternativa para chegar no gol em contra-ataque. Isso mostra a coragem que precisou ter para enfrentar um time desse, porque eles saíram da característica principal, que é o jogo associativo, para explorar uma característica que eles têm forte, mas que é secundária, que são as bolas em profundidade para Ademir, para Pulga, para os jogadores rápidos que eles têm. Então, Isso mostra também o nível do time que a gente enfrentou hoje, a qualidade do treinador que a gente enfrentou hoje, que está vivo, que tem alternativa, que traz problema novo, né? Então a gente fica muito satisfeito com o comportamento e o desempenho da equipe em todos esses sentidos.
Legal, tá aí a entrevista coletiva do técnico Fernando Seabra, depois da vitória do Coxa 3-2 de virada para cima do Bahia no Couto Pereira. Agora o papo é com você que entende tudo do campo da construção. O cimento de alto desempenho é aquele que rende mais e não atrasa a obra. E com o padrão Supremo não tem bola fora, é jogo ganho. Supremo Cimentos, campeão em todas as obras.
Opinião.
Uma grande vitória do Coritiba, Guilherme. O Coxa não começou bem, só foi acordar no segundo tempo, mas depois que acordou, rapidinho matou o jogo contra o Bahia.
Uma vitória fundamental para o pontos corridos, mas que ganhou uma característica de mata-mata. Pelo comportamento da torcida, pelo comportamento dos jogadores e até pela história do jogo, né? Uma virada que acontece não por uma imposição tática e técnica no começo dessa virada, mas muito por uma imposição da intensidade, muitas vezes uma imposição física, uma imposição de presença e uma imposição de comportamento. Eu acho que essa é a chave para que o Coritiba tenha construído essa virada, né? Porque até os 10 minutos do segundo tempo, o Coritiba não jogava bem, perdia para um adversário que tecnicamente é melhor e conseguiu uma virada que parecia improvável ali naquele começo, que passa pela assistência do Josué, e é isso que se espera também de um camisa 10, né? Que ele encontre soluções em momentos difíceis do jogo, e foi o que aconteceu no cruzamento que ele deu para o Bruno Melo. Na sequência, o Coritiba segue pressionando com essa intensidade, com essa imposição, com esse comportamento. Faz o gol da virada com o La Vega, e daí vem o terceiro para chancelar um grande jogo com o contra-ataque, que é a marca do Coritiba, né? Nono gol de transição ofensiva do Coxa, né? De contra-ataque são 8 de transição ofensiva, ali tem uma diferença contra o Inter, que o Coritiba também marca um gol com essa característica, dá para contabilizar 9 gols com esse jeito de jogar. Poucos times marcam tantos gols assim, o Coritiba marca vários, hoje marcou mais um, né? São 24 gols no campeonato, 9 deles marcado dentro desse estilo. Depois de um primeiro tempo muito difícil, né? O Coritiba, ele até começa coletivamente com acertos, empurrando algumas vezes o Bahia para trás, equilibrando o jogo, mas depois, tecnicamente, o Bahia vai desequilibrando muito pelos pés do Everton Ribeiro, ele que coordenava esses movimentos ofensivos e colocava o Bahia toda hora na cara do gol. Era por uma questão de desencaixe, né? Como explicou o Seabra. Coritiba não conseguiu encaixar isso em momento nenhum, só que ficou vivo, né? Depois de 45 minutos. E aí foi buscar essa virada na segunda etapa. Uma virada que é muito representativa em termos de tabela. O Coritiba, depois de 17 rodadas, não é pouco, estamos no final do primeiro turno. Primeira metade do campeonato praticamente já se foi. 17 rodadas. E o Coritiba é o sexto colocado. O Coritiba não deve nem ser de perto a sexta folha em orçamento. Com certeza não é, né? Talvez esteja em folha de pagamento para o seu elenco, né? Em folha salarial. Deve estar entre os 4 últimos desse Campeonato Brasileiro em termos de investimento. E mesmo assim consegue uma campanha gigantesca. Uma campanha que coloca o Coritiba, independente do resultado de domingo, já na primeira página, na parada para a Copa do Mundo. Independente do que aconteceu, o Coritiba estará entre os 10. E pode ter ambição, sim, para mais, né? O Coritiba pode, sim, conquistar um ponto contra o Flamengo, ou até mais do que isso, dependendo do que aconteça lá no jogo do Rio de Janeiro, da competência para promover isso contra um adversário que, obviamente, é fortíssimo, mesmo que super desfalcado. O trabalho do Seabra é, sim, muito bom. Não é normal que esse elenco, por mais que ele tenha bons jogadores, reforços interessantes, mas que esse elenco hoje à disposição do Coritiba seja o sexto colocado. Um elenco assim depende de um trabalho de técnico excepcional. Um cara que entenda esse elenco, que tem as suas qualidades, mas obviamente por uma questão até de orçamento vai apresentar as suas limitações. Um técnico, quando encara um cenário assim, ele precisa ser o craque desse time. E o Seabra muitas vezes é. ele monta um trabalho até agora de uma equipe muito organizada e de um time que chega na sexta colocação depois de uma grande vitória e contra um time que tem muito mais investimento do que o Curitiba. Foi uma grande noite para a torcida do Coxa, que conseguiu essa reconexão, né, com o seu time. Um time que sempre tropeçava em casa, sempre oscilava dentro do Couto Pereira, hoje conseguiu uma vitória extraordinária, daquelas vitórias para mudar a chave dentro do Couto. O Curitiba tem agora a oportunidade para ser uma outra equipe dentro do Couto Pereira, mas isso é uma conversa só para depois da Copa do Mundo. Valeu, Porto, valeu, amigos da TMC, até a próxima.
Opinião.
Valeu, Guilherme de Paula, comentarista TMC, analisando o jogo de hoje, a vitória do Coxa. 3-2 pro Verdão em cima do Bahia no Couto Pereira. Quem conhece a prova as duchas e chuveiros Enerbras, são sinônimo de qualidade e melhor custo-benefício. Quer banho quentinho ou refrescante, vai de Enerbras. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br. Jairo Júnior, a agenda do Bahia, depois da derrota de hoje no Couto, Juninho.
O Porto, Bahia vai enfrentar o Botafogo no próximo sábado, último jogo aí antes da pausa para a Copa do Mundo, com muita pressão, né? Depois do oitavo jogo sem vitória, igualando aquela sequência de 2023 sob o comando do Renato Paiva. Que fase do Bahia, Portinho!
Que fase do Bahia, a situação não tá nada boa pro time lá de Salvador. Mês da Indústria Ferramentas Gerais, uma linha especializada com condições incríveis para você garantir o melhor para o seu trabalho e para a sua empresa. Para sorrir com a vida, Neodente, a marca de soluções em odontologia estética e implantes dentários inovadores mais utilizada pelos dentistas no Brasil. Encontre seu dentista em neodente.com.br. Ganhadores de hoje aqui no Esporte TMC, aqui no Debate Bola, voucher para almoço ou jantar na casa do Zé Melhor Espetinho da cidade, para o Alan, final do telefone 6491. Torneira elétrica Enerbras para Kelly, final do telefone 9536. Kit com 3 vinhos da Vinícola Campo Largo para o Célio, final do telefone 6917. Os ganhadores aguardam um contato da nossa produção. Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde. Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida. Siga as redes sociais ou ligue 3013-9000. Participe do aniversário premiado Nichelle. São mais de 500 mil reais em prêmios e vale-compras, além de brindes instantâneos. Nichelle, vem celebrar com a gente. ETzinho, meu querido, um abraço para você. Até mais.
Abraço, até amanhã. Até, fique com Deus, até amanhã.
Um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha Unimed Curitiba. É isso, galera. Amanhã tem mais, hein? Meio-dia, Papo de Craque, 5 da tarde, Esporte TMC, pra gente falar da vitória do Coxa. Foi um final de semana, rodada perfeita, né? Todo mundo ganhou e todo mundo ganhou de virada. Atlético, Paraná e Curitiba. Amanhã a gente fala mais sobre isso na TMC. Sempre para Ferramentas Gerais, mês da indústria Ferramentas Gerais, uma linha especializada com condições incríveis para você garantir o melhor para o seu trabalho e empresa. Boa noite para todo mundo. Até mais. Tchau.
Terminou o Debate Bola TMC. Uma jogada. Neodente Odontologia Estética em implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br. PicPay Empresas, a conta digital PJ do PicPay. Baixe o app. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar com a Demicon. Lógico que dá. Quer agilidade na obra? Conheça a Supremo Cimentos. Seu produto precisa ganhar aquele destaque e aumentar as vendas? Imprime Adesivos. Há mais de 40 anos, construindo marcas relevantes com rótulos e etiquetas. Com um dos parques gráficos mais completos do sul do país, possuímos uma equipe completa para promover o desenvolvimento da sua marca. Acesse imprimeadesivos.com.br e dê vida às suas ideias. Imprime Adesivos. A solução que o seu negócio precisa, a gente imprime. No mês da indústria AFG, ferramentas e equipamentos de alta performance para elevar seus resultados e oferecer o melhor para a sua operação. Jogo de chaves Gedore, R$219,90. Nível a laser Wonder, R$329,90. Jogo de soquetes Tramontina, R$309,90. Esmerilhadeira angular Wonder, R$369,90. Conte sempre com a Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Power com Brasil!
Uma bateria vencida pode parar tudo. Na queda de energia, sistemas caem, dados se perdem, prejuízo na certa. A solução é manutenção preventiva. A Powercom Brasil cuida do seu no-break com revisão, peças e suporte técnico e oferece backup imediato. Não espere a falha acontecer. Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Vem pro aniversário premiado Nichelle. São 500 mil em prêmios com sorteios até o fim do ano. A cada R$2.000 em compras, ganhe um número da sorte e concorra a sorteios semanais. E um sorteio extra de R$50.000 em vale compras. E tem mais. Girando a nossa roleta premiada, você tem a chance de levar um brinde para casa na hora. Acesse aniversarionichelle.com.br. Veja o regulamento e participe. Nichelle, conta com a gente.
Chama o VAR. Chama o VAR. O Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você. É hora de correr para garantir esse golaço de ofertas. São móveis e eletrodomésticos com preços que você nunca viu. É uma loucura. Vem para Multiloja aproveitar o melhor preço. Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar.
Radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 25 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Abertas inscrições para o Enem.
Uma novidade. Este ano, concluintes do ensino médio da rede pública estão inscritos automaticamente no exame.
Presidente Lula destaca que esse pode ser o primeiro passo para realizar sonhos e transformar o futuro.
A hora é agora. Se inscreva, passe no Enem, entre na universidade e faça tudo o que você quiser.
E ainda, Desenrola Brasil.
Você já pode utilizar o FGTS para renegociar dívidas com descontos e juros mais baixos.
Expectativa do governo do Brasil é movimentar mais de R$8 bilhões em recursos do fundo.
Turismo de natureza em alta. Unidades de conservação federais receberam mais de 28 milhões de visitantes em 2025.
Visitação recorde contribuiu com R$20 bilhões do PIB brasileiro, que é a soma de todas as riquezas do país. Cleide Lopes.
O turismo nas unidades de conservação sustenta mais de 300 mil postos de trabalho em todo o país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Trabalhadores já podem consultar o saldo do FGTS para renegociar dívidas no novo Desenrola.
A medida ajuda mais brasileiros a quitarem débitos como cartão de crédito e cheque especial.
Quem está ao vivo conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil e traz todos os detalhes é a repórter Graziele Bezerra. Oi, Grazi, boa noite. Explica pra gente como é que vai funcionar tudo isso.
Boa noite, Mariana. Boa noite também pro Luciano e para todo mundo que está acompanhando aqui a Voz do Brasil. Bom, o trabalhador ele vai poder usar até 20% do saldo do FGTS ou o limite de R$1.000, o que for mais alto. E aí, para poder amortizar e quitar ou quitar essas contas atrasadas por meio do novo Desenrola. Entram nessa modalidade dívidas bancárias, como cartão de crédito e cheque especial também. E com essa funcionalidade, o governo do Brasil pretende, então, movimentar até R$8 bilhões em recursos do FGTS por meio do programa.
Como é que vai funcionar, Grazi? Qual a primeira medida que a pessoa interessada deve tomar?
Pessoa interessada tem que primeiro saber, ter a noção ali da dívida dela, né? Mas aí, então, utilizar o saldo do fundo, o que pode ser também de contas ativas ou inativas, o primeiro passo, claro, é consultar ali o aplicativo do FGTS para ver o valor que essa pessoa tem disponível. Depois, ali no próprio aplicativo, o trabalhador autoriza o acesso das instituições financeiras aos valores. Então, ele negocia a dívida diretamente com o banco. E aí, só depois dessa negociação é que a Caixa Econômica Federal vai fazer então a transferência dos valores do FGTS diretamente aos bancos responsáveis pelos contratos. E aí lembrando que o trabalhador não precisa comparecer às agências, né, do banco, não precisa comparecer ali à Caixa Econômica para confirmar então a operação nem ao seu banco de origem. Como explica então o diretor de Políticas de Proteção ao Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Carlos Augusto Gonçalves.
Ele pode fazer todo este processo, né, de maneira digital, né, ou em consulta, tratando por telefone com as instituições financeiras para identificar a dívida. No caso específico do ATT, é tudo digital. A autorização do saldo é digital, ele faz com o ATT, levanta junto aos bancos as dívidas, e essas informações das dívidas serão remetidas pelos bancos diretamente à Caixa Econômica Federal. Só depois que o banco prestou essa informação para o agente operador, que é a Caixa, é que a Caixa está autorizada a fazer o repasse para a sua instituição financeira decorrente daquela dívida que ele acabou de reestruturar.
Agora, Grazi, vamos relembrar então quem são as pessoas aptas a participarem do programa, qual é o perfil?
Claro, Mariana, vamos lá. Para usar o FGTS no Desenrola é preciso ter então um saldo disponível, né, na conta do Fundo de Garantia e ter renda mensal de até 5 salários mínimos, o que equivale aí a cerca de R$8.100. Então, para serem elegíveis, as dívidas devem estar atrasadas entre 91 dias e 2 anos. Essas dívidas recebem aí descontos de até 90% e juros mais baixos que o do mercado.
Obrigado, Gabriele Bezerra, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Gabriele. Começaram hoje as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
O Enem é a principal forma de entrar em uma universidade. Além de vagas aqui no Brasil, a prova também é aceita em faculdades no exterior.
Esse ano, estudantes do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas já estão com as inscrições pré-preenchidas, mas ainda é necessário entrar na página do participante para confirmar a inscrição.
Desde o início do ano, a brasiliense Isabela Martins passa as tardes na sala de aula estudando para o Exame Nacional do Ensino Médio, avaliação realizada pelo Ministério da Educação. Aos 18 anos, ela vai fazer o Enem pela segunda vez e sonha em conquistar uma vaga na universidade.
Sempre gostei muito de ajudar as pessoas, né? Aí eu pensei em fazer psicologia ou medicina, que é uma área que vai ajudar bastante as pessoas e tal. Aí sempre foi meu sonho mesmo.
Estudantes de todo o país já podem se inscrever para o Enem 2026 a partir desta segunda-feira. Neste ano, alunos que vão concluir o ensino médio na rede pública terão inscrição automática. Segundo o governo, os dados foram encaminhados pela própria rede de ensino. Mas os estudantes deverão acessar o sistema para confirmar a participação e escolher o idioma da prova de língua estrangeira, além de informar o município onde deverão realizar a prova e solicitar recursos de de acessibilidade, se for o caso. Além disso, os locais de aplicação da prova também vão aumentar, chegando a 10 mil escolas. A expectativa é que 80% dos alunos da rede pública façam o exame na sua própria escola de matrícula. O João Gabriel Brandão está se preparando para o Enem e já decidiu o curso Artes Cênicas. O maior desafio para ele é controlar a ansiedade.
Estou me sentindo mais confiante esse ano, principalmente para a questão da redação. Chegando em casa eu estudo, final de semana também estudo às vezes, mas estou tirando um momento de folga também para não ter burnout, sabe? Que não me sobrecarregar, não me sentir muito cansado durante o fim da semana.
As inscrições devem ser feitas pela página do participante no endereço enem.inep.gov.br/participante até o próximo dia 5 de junho. Os estudantes que tiveram a isenção da taxa de inscrição aprovada também deverão realizar a inscrição no exame. Para os participantes não isentos, a taxa de inscrição continua no valor de R$ 85,00 e pode ser paga por boleto, PIX, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança. O prazo para fazer esse pagamento vai até o dia 10 de junho e as provas ocorrerão nos dias 8 e 15 de novembro. Reportagem Gabriela Noronha.
Em suas redes sociais, o presidente Lula fez um convite para todos os estudantes participarem da prova.
Hoje começa a inscrição para o Enem. Vai até o dia 5 de junho. Você que prometeu ao seu pai, ou seu pai que quer que você seja doutor ou doutora, a hora é agora. Se inscreva, passe no Enem, entre na universidade e faça tudo o que você quiser, na certeza que você precisa saber de que esse país vai ser soberano, soberano de verdade, o dia que milhões de jovens tiverem curso, tiverem emprego e puderem exercer a soberania tecnológica e científica do nosso país.
O Dia da África, celebrado em 25 de maio, hoje, marca a fundação da União Africana em 1963.
E aproveitando a data, o governo do Brasil promove o primeiro Fórum de Reitores Brasil-África, com o objetivo de fortalecer parcerias educacionais e culturais.
No encontro, o Ministério da Educação anunciou a criação de 2.600 bolsas de mestrado e doutorado para estudantes africanos.
No encontro, dirigentes de universidades brasileiras e africanas debatem como ampliar parcerias acadêmicas, científicas e tecnológicas de instituições de ensino dos dois lados do Atlântico. São projetos conjuntos em áreas estratégicas para o desenvolvimento dos países, como agricultura, energias renováveis, inteligência artificial, mineração, petróleo e gás, além das ciências humanas. Para a reitora da Universidade de Cabo Verde, Astrigilda Silveira, parcerias fundamentais para o continente africano.
Uma cooperação mais próxima, mais dinâmica e mais transformadora, voltada para a transformação digital, a inteligência artificial e a inclusão social.
No encontro, o governo do Brasil lançou o programa que vai oferecer mais de 2.600 bolsas de mestrado e doutorado para pós-graduandos da África, com investimentos de R$ 47 milhões. Destaca o ministro da Educação, Leonardo Bastini.
2.600 vagas inicialmente, 1.600 bolsas de mestrado e 1.000 bolsas de doutorado, com oportunidades em universidades públicas, instituições privadas sem fins lucrativos, institutos federais, institutos de pesquisa com pós-graduação reconhecida pela CAPES. Abrir as portas do Brasil para estudantes africanos é aprofundar ainda mais nossos laços históricos.
O presidente Lula destacou a importância de fortalecer os laços históricos entre Brasil e África por meio da produção de conhecimento, da inovação e da formação de profissionais qualificados.
A cooperação educacional entre países do sul global pode transformar a realidade, reforçar os programas de estudantes, convênio de graduação e de pós-graduação também será essencial para consolidar a educação superior como um dos pilares da parceria estratégica entre Brasil e África.
O Brasil já mantém mais de 200 acordos de cooperação com instituições de ensino superior de 38 países africanos. Reportagem Pablo Mundim.
Mais um passo no combate ao câncer no país.
O Brasil passou a contar com um Centro de Desenvolvimento e Produção de Terapias, CAR-T, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz.
No local será produzido de forma 100% nacional um dos tratamentos mais avançados do mundo contra o câncer para pacientes do SUS.
O Paulo Peregrino é publicitário e teve linfoma, um tipo de câncer de sangue. Durante 13 anos, fez transplante de medula óssea e 40 quimioterapias, tratamentos que não tiveram sucesso. A virada em sua vida veio com um tratamento experimental chamado CAR-T-Cell. Agora, ele está em remissão do câncer.
A enfermeira chegou lá dentro do quarto, trouxe um saquinho, assim como se fosse uma transfusão de sangue pequenininha, né? Um negócio de transfusão de sangue. Aí eu falei assim para ela: enfermeira, isso aí é o CAR-T-Cell que eu vou receber? Vai demorar quanto tempo? Ela falou: uma hora no máximo. Eu falei: caramba, 13 anos eu lutando contra os cânceres, vai resolver em uma hora? Isso que é ciência.
O Centro de Desenvolvimento e Produção de Terapias, CAR-T, da Fiocruz, inaugurado no último sábado no Rio de Janeiro, vai tratar a população do SUS e trazer uma nova esperança aos pacientes com câncer. O Brasil vai produzir de forma 100% nacional um dos tratamentos mais avançados do mundo contra a leucemia, linfoma e mieloma. É o que explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Um tratamento que hoje custa 350 a 400 mil dólares, mais de 2 milhões de reais, para uma família, para as pessoas, para o sistema de saúde de qual país para fazer esse tratamento, graças à Fiocruz, graças à produção da Fiocruz, presidente, pessoas como Paulo vão poder receber esse tratamento pelo SUS, de graça.
Os primeiros pacientes começam o tratamento experimental no segundo semestre deste ano. Foram investidos 370 milhões de reais, além dos equipamentos de alta tecnologia, que custaram mais 35 milhões de reais. O presidente Lula defendeu que todos os brasileiros e brasileiras têm o direito de uma saúde de qualidade no país.
O gesto de inauguração de um centro tecnológico que dá ao Brasil a certeza de que a gente não é menor do que ninguém, de que a gente não é menos competitivo do que ninguém. Basta a gente ousar, ter coragem e fazer.
O novo centro também será capaz de tratar pacientes com traumatismo craniano com próteses 3D de alta tecnologia. Do Rio de Janeiro, Fernanda Cruz.
Viajar a trabalho ou por lazer deveria ser sinônimo de tranquilidade.
Mas para muitas mulheres, nem sempre o destino é o mais feliz.
Todo aeroporto promete destinos, mas algumas partidas nunca chegam. Quando o medo ocupa o lugar da esperança, não é viagem, é silêncio. Assédio não decola. Feminicídio também não. Violência contra a mulher é crime.
Para combater a violência e a importunação sexual nas salas de embarque e aeronaves, o Ministério dos Portos e Aeroportos lançou uma série de ações em terminais do Brasil para sensibilizar a sociedade.
É a terceira fase da campanha Assédio Não Decola.
Para combater o assédio e a importunação sexual contra trabalhadoras do setor aeroportuário e passageiras, o Ministério dos Portos e Aeroportos lançou a terceira fase da campanha Assédio Não Decola. O ministro dos Portos e Aeroportos, Tomé Franca, destacou a importância dessa campanha.
Infelizmente, o Brasil ainda vive uma realidade de muito assédio e de muito feminicídio. Nós temos trabalhado para que essa realidade não persista. Nós estamos com uma série de campanhas nos aeroportos e nas aeronaves, buscando o combate ao assédio.
O Ministério dos Portos e Aeroportos também apresentou uma nova cartilha com orientações sobre o combate à violência contra a mulher. O material reúne informações sobre diferentes tipos de violência: física, psicológica, sexual. Passageiros e trabalhadores do setor são orientados sobre como identificar situações de risco e formas de acolher as vítimas. O documento também apresenta canais de denúncia violência, como o Ligue 180. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, ressaltou que todos precisam conhecer o canal de denúncia.
O Ligue 180, para nós, tudo começa por ali. Ele é um canal que dá muita segurança para as mulheres. Quando se recebe uma ligação, a nossa equipe identifica quem é essa mulher, onde ela mora, a quem essa mulher deve recorrer.
A campanha Assédio Não Decola foi lançada em agosto do ano passado em todas as concessionárias dos aeroportos federais, para as mulheres que só querem chegar ao destino em segurança. Sem assédio e violência, a campanha é importante para sensibilizar a sociedade. Foi o que defendeu a gerente de restaurante, Cláudia Figueiredo.
Qualquer lugar, sempre é importante. Muita gente não respeita a gente simplesmente pelo fato de ser mulher.
Além do Ligue 180, você também pode denunciar casos de violência contra a mulher no Disque 100, canal de monitoramento de violações contra os direitos humanos. Reportagem Márcia Fernandes.
A quarta edição do leilão do Ecoinvest Brasil destravou mais de 13 bilhões de reais para projetos de bioeconomia, turismo sustentável e infraestrutura no país, sendo que mais de 9 bilhões serão direcionados para investimentos na Amazônia Legal.
O programa Ecoinvest foi criado para impulsionar a transformação ecológica do país e combina instrumentos financeiros inovadores, redução de riscos e atração de investimentos de longo prazo da iniciativa privada.
Ao anunciar o resultado do leilão, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o Ecoinvest comprova que é possível apostar no crescimento do Brasil com sustentabilidade.
Os objetivos do Ministério da Fazenda, que é fazer com que o país se desenvolva, cresça, gere emprego, diminua a inflação, com os objetivos do Ministério do Meio Ambiente, não é mais indissolúvel. Nós temos que ter um cuidado para que o país cresça, mas de maneira sustentável. E o Ecoinvest, ele é uma espécie de síntese, de prova real de que isso é possível. É Estado junto com a capacidade instalada do sistema financeiro nacional em parceria com essas empresas.
Com os 4 leilões realizados até agora para transição energética, recuperação de terras degradadas e bioeconomia, o Ecoinvest Brasil já mobilizou mais de 140 bilhões de reais.
Pois é, o Brasil é mundialmente reconhecido por suas belezas naturais, como florestas, praias, rios e montanhas.
E a riqueza da nossa biodiversidade tem atraído turistas a visitarem as mais de 300 unidades de conservação federais distribuídas pelo país.
Só em 2025, o fluxo de visitantes atingiu quase 30 milhões, maior resultado da série histórica.
E movimentaram mais de 40 milhões de reais em vendas, injetaram 20 bilhões de reais no produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas do país.
Jairon Souza trabalha todos os dias conectado com a natureza. Ele é guia turístico no Maranhão e em época de alta temporada chega a mostrar as belezas naturais do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses a centenas de visitantes.
Ganho dinheiro onde muitas pessoas se programam muito para vir passear e eu tô aqui todo dia, né? E tento fazer da melhor forma, né?
As visitações turísticas em unidades de conservação federais movimentaram mais de 40 bilhões de reais em vendas em 2025 e 20 bilhões de reais de contribuição ao produto interno bruto. O estudo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, revela que florestas, praias, rios e montanhas são, na verdade, ativos de alta performance na economia brasileira. No ano passado, o fluxo de visitantes em unidades de conservação chegou a quase 30 milhões, o maior resultado da série histórica, como garante o presidente do ICMBio, Mauro Pires.
Esse aumento tem a ver com dois fatores. O primeiro, que é geral, que é o interesse das pessoas de encontrar-se com a natureza. O segundo fator, nós temos melhorado a infraestrutura e de modo que se torna mais fácil a visitação.
O turismo nas unidades de conservação sustenta mais de 300 mil postos de trabalho em todo o país. O ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, destacou que as unidades de conservação são importantes não só para a proteção da biodiversidade, como também para o desenvolvimento econômico do país e a valorização da cultura local.
Cada real que o turista trouxe, ele gerou um impacto de R$15,60 no PIB. Portanto, nós estamos falando aqui de uma atividade econômica intensa, com ganhos para a economia local.
O ranking de visitação mantém no topo o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, com quase 5 milhões de visitas, seguido pelo Parque Nacional de Iguaçu e pelo Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará. Reportagem Cleide Lopes.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Prefeituras e instituições como universidades, institutos federais e câmaras de vereadores aderiram ao programa Contrata Mais Brasil.
A plataforma foi criada para aproximar microempreendedores individuais do processo público de aquisição de produtos e serviços. Nela, o governo contrata e os pequenos negócios podem vender seus produtos.
Atualmente, já são 1.700.